Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Matheus Papini e esse aqui é o Rogrão Cast.
Podcast 006. DJ Rogerinho do Queru, mais gostoso do planeta Terra, meu parceiro.
Quem conhece o Rogerinho do Queru tá ligado, hein? Então hoje a gente vai ter um convidado ilustre aqui, é o primeiro entrevistado do podcast. Ninguém mais, ninguém menos do que
Luciano Papini.
Vitor Papini, o famigerado Vitinho. Se apresenta aí, Vitinho.
Acho que todo mundo já me conhece, né? Tô zoando. Então, achei que você ia falar mais antes.
Deixa eu ver se eu falo alguma coisa. Ele é galã de
cinema. Você que tem que me apresentar, você que vai apresentar.
Não, mano, eu quero que você fale um pouco mais de você. Tipo,
falar de mim é fácil.
Como é que é? Falar o quê?
Falar de mim é fácil, difícil é ser eu.
Então tá. Ó, o Vitor, ele é trader do mercado financeiro. Você que tá ouvindo isso aí, já deve ter ouvido falar disso em algum momento, mas não sabe muito bem como funciona, não é mesmo? Então eu trouxe ele aqui pra ele se apresentar um pouco, falar como ele conheceu o mercado, como é que tava a vida dele quando ele conheceu o mercado, o que ele estava fazendo, se estava trabalhando ou não, e é isso aí. Aí, no desenrolar da conversa, a gente vai puxando os assuntos aí, mas fala aí um pouquinho, ô desgraça.
Então, trader é nada mais nada menos que a tradução da palavra, né, comerciante. Mas a gente faz a compra e venda...
Você trabalha numa feira?
Então, eu compro e vendo ativos... Estado em bolsa, na bolsa brasileira, na B3. Basicamente, você pode ser trader, day trader, você opera dia a dia, por exemplo, você não dorme comprado ou vendido, ou você pode ser um swing trader, que você compra hoje, vende amanhã, ou vende daqui a um mês, ou vende daqui a um ano. E basicamente é isso, você parece simples, mas não é. Você compra e vende ativos na bolsa. Não só ativos, você pode... Também comprar contratos futuros, você pode comprar contrato de milho, pode comprar contrato de café, você pode comprar contrato de boi. Enfim, uma imensidão de coisas, todos listados em bolsa.
O contrato de milho, ele é o que a Betina comprou?
Não sei se ela comprou milho, mas... Talvez pode ter comprado, mas 1 milhão, né? Eu entendi.
Tá. Como é que... O que que te chamou na bolsa? O que que a princípio falou assim, esse negócio tem uma coisa diferente, deixa eu ver como é que funciona isso aqui. A princípio, primeiro modo assim.
Na verdade foi um processo. Quando eu comecei a mais ou menos... Tipo assim, descobri isso, não foi nem em bolsa, foi com aquela época do boom do Bitcoin, né, criptomoeda, todo mundo falando disso. Bitcoin só subia. Falei, pô, vou fazer esse negócio aí também, né? Aí comecei, mas foi uma época muito fácil de operar Bitcoin, porque você podia pôr qualquer ordem lá que se ele executava e subia. Que era aquela época que o Bitcoin aparecia no jornal da Globo... não sei o que, o ouro digital e tal. E eu peguei a subida do Bitcoin e peguei a queda do Bitcoin. E teve uma hora que ficou impraticável operar, porque o negócio saiu de, sei lá, nem lembro do topo do Bitcoin, foi 20 mil dólares para 3,5. Então, muita gente ganhou dinheiro, mas depois muita gente quebrou também. Inclusive, acho que muito mais gente quebrou. Então eu falei, porra, vou pra bolsa, vamos ver como é que é esse negócio de bolsa, né, e tal. E o mítico que todo mundo acha é que você precisa ser rico, ter muita grana pra operar na bolsa, pra fazer operação, pra ser investidor ou pra ser trader, isso é mentira. Sei lá, vou pôr uma ação boa aqui. Pra mim a melhor ação da bolsa é o Itaú, o Itaúsa, né, código ITSA4, ela custa R$12, R$12,70 hoje. Sendo que eu já vi ela... R$8,50, e com R$8,50 você já consegue ser um investidor. Claro que você não vai ter um retorno grande, mas a gente tem esse mito de que pra bolsa é só pra quem tem dinheiro, mas não, você pode começar pequeno, o importante é começar. E foi assim que eu comecei. Então comecei operando índice, que índice é o índice Bovespa, né? Você compra contratos do índice, mas depois a gente deve falar sobre isso. E no começo foi difícil, como tudo, né? Mas agora tá bem mais tranquilo. Agora eu já me considero um trader investidor.
Tá, e no começo, assim, por exemplo, vou largar esse negócio de Bitcoin.
Na verdade, você perguntou se eu trabalhava e tal. Eu trabalhava num grupo que chama, sei lá, eu vou falar aqui, chamava CNH, né, Case New Holland, que do grupo Fiat, é dono da marca New Holland, Iveco. Tem FCA, que é Fiat Chrysler Automata, sei lá o quê. Eu trabalhava no Finance, que, porra, era financeiro. Legal. Hã? Não, é sério, eu tô falando sério.
Financeiro, não é?
É, eu entendi, não, fala sério. É, no financeiro, mas lá era Finance. Uhum. Eu tava um pouco saturado de, sei lá, tipo assim...
Trabalhar com italianos fascistas.
Não, no mercado como um todo, não via perspectiva de crescimento nenhum, não queria aquilo pra mim, sei lá. Tipo assim, não via crescimento, ter horário, essas coisas, não, nunca me agradou.
E você se achou na bolsa, se encontrou na bolsa.
Na verdade a gente começa com aquele pensamento de entrar e ficar milionário, mas isso não existe, logo a gente acaba com isso. A gente vê que isso é ilusão, né? Dá pra você ficar, claro, mas não vai ser da noite pro dia, nem com pouco trabalho, nem com pouco esforço. É um trabalho como todos os outros. Não existe dinheiro fácil. E quem fala que ganha dinheiro fácil é mentira. Mas existe, mas tem como ganhar dinheiro. E na persistência, no estudo, no longo prazo, se você tiver dedicação e foco, e como todos os trabalhos, você consegue a sua famigerada independência financeira, né? Sem precisar de um coach.
Os famosos coach.
É.
E assim, como é que você foi aprendendo? Por exemplo, no começo, porque é muita informação. É uma coisa muito ampla. Tem informação de tudo quanto é coisa. Você tem que saber filtrar o que é bom, o que é ruim. Porque a gente sabe, na internet tem de tudo. Mas se você não souber filtrar, você tá lascado.
Na verdade, se você jogar no YouTube, no Google, qualquer coisa relacionada à bolsa, a trade, a swing trade, a day trade, na minha opinião, 95% é bullshitagem, é merda, entendeu? Não, sei lá, o cara que realmente ganha dinheiro com bolsa, ou ele tem um fundo e, sei lá, gere... Igual tem um fundo que chama Alaska, o sócio do Alaska é o Luiz Alves, ele tem 2 bilhões de patrimônio e abriu o fundo, entendeu? O cara não vai dar aula, nem vai fazer cursinho de final de semana se o cara ganha dinheiro na bolsa. Então pesquisei quem que é bom nesse negócio e caí em conteúdos gringos. Porque no Brasil, sei lá, hoje em dia tem 1 milhão de pessoas na bolsa, nos Estados Unidos tem 50% da população, entendeu? Como a taxa de juros lá de renda fixa é ridícula, para rentabilizar o dinheiro, o pessoal vai para a bolsa. E aqui não, como aqui os juros é altíssimo, o pessoal não vai para a bolsa, deixa tudo no banco. E a bolsa tem poucos investidores. Então, caí em conteúdos mais gringos. E aqui no Brasil, eu descobri o André Machado, que é... Apesar de hoje eu não seguir ele tanto mais, ele é um trader totalmente, tipo assim, que eu respeito, ganhou muito dinheiro, vive disso exclusivamente. Opera desde a época que, sei lá, nem internet, nem home broker direito existia.
Famoso ogro de Wall Street.
Exatamente. E engoli o conteúdo dele, fiz os cursos, participei da sala ao vivo dele. E aprendi basicamente 90% das coisas com ele. E depois a gente vai refinando a técnica, vendo, sei lá. Hoje eu entendo as coisas que ele fala, mas tem o meu jeito de operar e tal, mas não tem nada muito...
Você se moldou, né, vamos dizer assim.
Exatamente. Muito...
Você aprende, você absorveu o que deu pra absorver naquela época e depois...
Na verdade, no Brasil, assim, os caras fodas pra você seguir são 2. Tá? André Machado, Hugo Joel Street. Apesar dele ter um temperamento muito louco, ele é bom. E Palex, ele chama Alexandre, a gente chama de Palex. A gente, assim, não tem... O cara é muito bom, pra mim é o trader mais consistente, assim.
E o Didi?
Não, o Didi não. O Didi é bom, mas eu não sigo ele, não.
Surfing the market.
É. E Palex, pra mim, é o exemplo de trader. E foi isso.
Palinha do Palex. É, e tipo assim, no começo, quando... Porque deve ser... Acho que todos os traders, as pessoas que decidem virar traders, devem ter o mesmo... na verdade, nem trader, não. É sair do comum, ele deve ter a mesma coisa, tipo, da galera falando, você tá maluco? O que você tá fazendo? Nossa, vai lá, vai o louco aí, não sei o quê. Teve muita gente desmotivando, ou não? Pelo menos sua família te motivou pra caramba.
Como é que até que, por exemplo, hoje em dia, se você sai do comum em qualquer coisa da sua vida, você a pessoa estranha. Ainda mais falando de bolsa, como eu falei. O Brasil tem, sei lá, 200 milhões de habitantes, 1 milhão investe em bolsa. Então, assim, quando a pessoa fala comigo e eu vejo que ela não tem que ser bolsa direito, eu relevo, porque, sei lá, o cara não sabe nada do que ele tá falando. E simplesmente relevo mesmo, eu não tô nem aí. É... E acho até comum, normal e saudável as pessoas falarem, ah, que isso, é doido, isso aqui. Mas a sua verdade só você sabe, né? Então eu tô tranquilo. Mas questão de família, minha mãe sempre me apoiou, acha legal, tem interesse, tipo assim, pergunta, tipo hoje mesmo de manhã, eu acordei ela, cutucando ela, falando que bati a meta do mês, ela ficou feliz e tal, ela apoia. Questão de, pra outro pessoal da família, assim, eu não fico, sou muito aberto com isso não, eu nem fico comentando, porque sei lá, ninguém comenta, fica comentando de trabalho pra ninguém. E também prefiro deixar mais tranquilo, porque como o pessoal não tem muita noção do que é acaba que fica muita pergunta idiota e, se eu te der R$500, não sei o quê.
Tirar a conclusão precipitada também.
É, também eu tenho um pouco de preguiça disso. E eu fico na minha, né? É assim que eu faço. Mas assim, quem tá comigo assim, dia a dia, me apoia, isso pra mim que importa. Mas também se não me apoiasse também, eu também tava tranquilo, porque, sei lá, cara, eu tenho um tio meu que uma vez, quando eu tinha uns 10 anos, meu tio parte de mãe, tio Paulo, ele é meu padrinho inclusive, teve uma vez que ele me contou uma história assim que me marcou, foi que o cara, o pai era rico, não sei o que, empresário, o filho estudou em só escola boa, passou em federal e tal, e o menino largou tudo, virou pro pai e falou, pai, eu quero ser mágico. Tipo assim, o pai caiu pra trás, tal, não sei o que, que loucura. Aí o menino, o pai não apoiou, o menino foi, pegou o dinheiro que ele tinha, foi estudar mágica na Europa, não sei o que. Enfim, hoje o cara é um mágico totalmente bem sucedido, é rico e faz show no mundo inteiro, já viajou o mundo inteiro e tal. Então, isso pra mim que importa, você fazer o que você quer e... As pessoas vão falar, todo mundo fala, né? Não tem como.
É, tipo assim... Até que dá pra entender a reação do pai, né, velho?
Dá, claro.
O cara a vida inteira investindo no moleque, o moleque fala que vira mágico. Sim.
É, totalmente, mas...
Eu acho que eu teria reação parecida, tipo. Não sei, eu não julgo. Ainda mais outra geração, né, velho?
Exatamente.
Ele contou essa história já tem tempo, imagina. Mas enfim, a gente sabe que o day trader é uma profissão de alto risco. Ou seja, da mesma forma que você pode ter ganhos altos, tem centenas de casos de pessoas que perderam muita grana. Assim, cada um tem um caso, cada um perdeu de um jeito. Enfim, você teve alguma dificuldade a respeito em começo? Tipo assim, perdi uma grana fodida. Ou não, foi bem tranquilo?
Não, já, todo mundo... na verdade é o seguinte. No Brasil, principalmente, o jeito de operar que é ensinado e difundido, pra mim, chega a ser criminoso. A moda aqui é o pessoal operar scalp, né, que são operações rápidas que buscam muito pouco dinheiro, mas aí o cara vai lá e faz muitas operações no dia, só que no outro dia ele vai e perde uma, então ele perdeu tudo do outro dia. Então acaba que o seu fator lucro é baixíssimo, porque quando você ganha 200, quando você perde 500, entendeu? Então você nunca vai ter consistência. Acho que pra mim a virada de chave assim, de tudo que você faz na bolsa, não só no day trade, sei lá, no swing trade, no position, se você deixa de ser trader e vira realmente um investidor, né, que compra fundamento, pra mim sempre você tem que olhar risco e ganhar o máximo possível, e quando você perdeu o menos possível, entendeu? É. E, por exemplo, você nunca alavancar demais, porque, sei lá, eu vejo gente que tem 300, 500 reais na corretora e opera um volume, sei lá, de mini contrato que equivale a 60 mil reais e tal. Uhum. Então, assim, a culpa é absolutamente culpa das pessoas, né? Então, pra mim, a virada de chave é desfocar do ganhar muito e focar em ganhar normalmente, mas ganhar sempre, entendeu? Que no final do tempo, sei lá, daqui a 10, 15, 20 anos, vai valer mais a pena. O negócio é a consistência de ganhos.
Com ganhos comuns, né? Vamos dizer assim.
É, com ganhos comuns e você fazer coisas racionais e você vai aumentar na mão, vai começando a ganhar sempre, ganhando muito e tal, mas isso aí demora tempo. O trader que eu conheço, assim, pessoalmente, assim, a gente opera junto pela internet, que é o cara mais consistente que eu conheço, que é o cara que mais tira dinheiro do mercado, assim, no dia a dia, que eu conheço, cara, ele chama Lucas, provavelmente ele vai até ouvir isso. A gente aprende pra caramba com ele. Quando ele ganha, sei lá, cansei de ver ele fazendo trade aí de 1.000 pontos, sei lá, com a mão dele deve dar uns 5.000 reais, sei lá, 2.000, e quando ele perde 150, 200 e tal. O cara, ele é engenheiro, tem família, tipo assim, tinha um emprego, acho que ele trabalhava até Ambev, não sei o que, e ele é, pra mim, é tipo um exemplo de consistência, entendeu? E é isso. É, você medir os riscos, ganhar consistentemente e não ser ganancioso, só assim que você sobrevive. Uhum. E também operar bem, né? Operar bem só estudando.
Claro, e a parte do psicológico também é importante, tipo.
É muito importante, só que assim, tem a barreira psicológica, porque tem duas coisas que são muito legais. Você entende o que você faz e você tem um bom gerenciamento de risco e você já opera com o dinheiro que o mercado te deu, você é consistente, o psicológico já é tranquilo. Por exemplo, eu já não tenho mais problema nenhum de entrar em operação, de tomar stop, e de... Porque assim, eu sei que a gente no longo prazo, na outra semana, em um mês, recupera, sabe? Por isso que a gente tem que ter caixa, né? Ter caixa para segurar a onda e tal. Mas no início... É o maior quebrador de trader, investidor, é o psicológico, tanto que tem um cara que chama Daniel Kahneman, ele é o único, ele é psicólogo ou psiquiatra, ele tem um livro que chama Rápido e Devagar, ele é o único cara que não é formado em economia que ganhou o prêmio Nobel de economia, porque ele escreveu falando que assim, quando a gente ganha, basicamente assim, a gente não sabe lidar com perda e foge tudo, entendeu? Basicamente isso. Esse livro é sensacional e ele foi um dos livros que eu li e falou, cara, isso aqui não é ganhar muito, isso aqui é psicológico e consistência. Então, mas assim, hoje pra mim meu psicológico é tranquilo. Mas assim, inicialmente é o que mais você tem que focar também.
É importante, né?
Eu faço o exemplo de você pilotar um avião. Se você pega um cara que nunca pilotou um avião e põe ele na cabine de um 747, ele vai ficar louco. Se você põe um piloto de 747 com experiência, ele vai falar, saber dos riscos, mas vai ficar tranquilo, entendeu? É a mesma coisa.
É, bota fé demais.
Mesma coisa.
E, tipo, pra você, assim, qual que é maior, ou tá, as duas, vamos lá, duas maiores... Ou três, vai. Três maiores vantagens de ter esse trabalho, que é um trabalho totalmente fora da curva.
É, eu brinco que eu não tenho emprego, mas tenho trabalho. Vantagens. Liberdade. Esse negócio, primeiramente, de trabalhar de praia, trabalhar na estrada, trabalhar no...
Chato.
Isso aí é mentira.
Balela.
É mentira isso aí. Assim, você pode até... Sei lá, se você for muito rico e ser totalmente alocado em bolsa e, sei lá, você ter sua liberdade de fazer isso. Mas assim, o trader, o day trader, o cara do swing trade, ele trabalha comum, sei lá, o mercado abre 9.
É um operador, né? 9 horas ele tá lá batendo 9, cartão.
O futuro abre 9, o avista abre 10 e fecha 6. E a vista fecha 5. Então, assim, Eu não gosto de ficar na tela. Você sabe que, sei lá.
Eu sei, são as coisas que mais quebra trader.
Eu não gosto de ficar na tela, eu não gosto de correr atrás de prejuízo. Mas assim, enfim, não vou sair do tema não. O que eu mais gosto é liberdade. Os retornos financeiros eu gosto também.
É óbvio.
Pra mim isso me traz... não é felicidade, mas me deixa tranquilo. E pra mim o que mais importa é que eu fico totalmente despreocupado com o meu futuro. De tipo assim... se eu for mandado embora do meu trabalho, eu tenho que fazer mais uma, sei lá, uma graduação. Ah, vai vir uma crise, vou perder meu emprego. Porque não sei se todo mundo sabe, quando você vive de bolsa, você ganha nas duas pontas, assim, né? Você pode só comprar, se ser um bull side, né? Um cara comprador. Mas o trader, o swing trader, o day trader, o cara que mexe com opções, ele também consegue ganhar dinheiro quando a bolsa despenca, cai. Então, eu fico tranquilo com essa segurança, tipo, sei lá, da época da Dilma aí, que teve 15 milhões de desempregados, eu fico tranquilo que nessa época, provavelmente na próxima ou numa próxima crise, igual foi 2008, vai ser quando eu vou ficar rico.
Vai ganhar.
Entendeu?
Exato.
Tipo isso. Então isso aí é o que me deixa mais tranquilo. E...
agora sabendo, você quer falar alguma coisa mais?
Não, só isso.
Tá, agora pessoal que tá ouvindo, e é o leigozão, o cara não sabe nada de mercado, sabe nada. Nada. Lógico que num podcast de sei lá quantos minutos, menos de uma hora, não tem como explicar. É uma coisa muito mais ampla do que, ah, vou explicar rapidinho aqui em 20 minutos. Ainda mais pra pessoa ter uma ideia, não de como funciona a bolsa, porque, sério, é mais complexo mesmo. Mas o que que, tipo, você faz? Como que você ganha dinheiro? O que que são esses contratos aí que você negocia? E, tipo, aonde que você negocia ele? Você negocia ele, sabe, do navegador, do seu computador? Você usa um programa?
Eu vou resumir de um jeito assim, que eu posso falar que não é nem o certo eu explicar, mas é pra uma pessoa muito leiga, assim.
Uhum. Pessoa fica mais situada do negócio.
Vamos dizer assim, tá passando um jornal aí e tal, todo mundo tá vendo que o Ibovespa tá a 100 mil pontos, né? Então, o Ibovespa é um índice. Por exemplo, ele é composto pelas blue chips, que são as grandes empresas do Brasil, que é, sei lá, vou falar cinco aí que todo mundo conhece: Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, Ambev. Então, por exemplo, se a Vale hoje sobe 1% e as outras sobem 1%, são 5 empresas subindo 1%, elas subiram 5, a média disso é 1, né? 5 dividido por 5. Tá certo. Então, por exemplo, se ela sobe 1%, o Ibovespa teve alta de 1% no dia, entendeu? Isso que é o Ibovespa. Tem o índice, o Ibovespa é um índice, tem o índice futuro. São os contratos futuros do índice Bovespa, aqui onde rola a especulação toda. E você pode comprar esses contratos. Basicamente assim, você compra um contrato do índice, ele é alavancado. Então, por exemplo, você precisa, hoje em dia, assim, nas corretoras, tem corretora aí que você, com R$20, você consegue operar um contrato que vale, sei lá, 6, 10 mil reais. Totalmente alavancado. Então, por exemplo, se o índice Bovespa... O tique dele, ele anda de 5 em 5 pontos. Então, se ele está 99.935 agora, ele não anda para 99.931 ou 32. Ele vai de 5 em 5. Então, é 99.960, 99.965. Então, se você tem um contrato desse índice Bovespa, que você precisa lá dos seus R$20 para operar, comprado, e ele sobe 5 pontos, você ganha 20 centavos, entendeu? Esse é o cálculo. Cada tique você ganha 20 centavos com um contrato. Se você tiver dois contratos, cada tique você vai ganhar 40 centavos, três contratos 60 centavos e por aí vai. Então é basicamente isso, eu compro esses contratos do índice Bovespa, aí a gente compra, já é, sei lá, cada um tem seu método de por que compra, e se eu compro eu quero que ele suba, se eu vendo, se eu opero vendido, ele cai e eu ganho dinheiro também, entendeu? Esse é um dos jeitos que eu opero. Opero o índice futuro. É complicado, mas é tranquilo. E o outro jeito é swing trade, que aí é com ações mesmo, por exemplo. Eu compro Petrobras a R$10, tá? Tô falando valores totalmente fictícios, e quero sair a 15, né? Então, se eu comprei um papel de Petrobras a R$10 e sair a 15, eu ganhei R$5. Basicamente isso. E também eu tenho minha carteira de... carteirinha de investimentos, né, que eu só compro, eu foco em boas empresas que pagam bons dividendos, que estão descontadas, que tem valorização de alta. Basicamente, o dinheiro todo que eu ganho no day trade, no swing trade, uma parte eu tiro para mim, né, para pagar minhas contas, blá blá blá, que o resto eu tudo aloco na minha carteira, né, como se fosse, em vez de você deixar seu dinheiro na conta corrente ou num CDB do banco, eu compro bolsa, entendeu? Porque no longo prazo, o que mais rende é a bolsa. Você pode olhar aí qualquer gráfico de renda fixa e a bolsa sempre bate. No Brasil, não muito, porque aqui é o país dos juros, né? Mas agora as perspectivas estão boas. Mas é basicamente essas três pontas aí que eu faço na bolsa. É day trade de índice, swing trade de ações e compro empresas boas. Que assim, aí tem os fundamentos da empresa. Você vê se a empresa tem caixa, fluxo de caixa, o EBITDA, papapá, o mercado, enfim. Uso sempre a metodologia do valuation, né? Que é o jeito que o Warren Buffett, que é o maior investidor da história, usa. E nesse trajeto. E agora também eu vou começar a fazer long short, que eu compro uma ação e vendo outra. Long é comprar, short é vender. Uhum. E eu ganho nessa variação aí também. Basicamente isso.
Tá, e aonde você faz isso tudo?
Você tem seu dinheiro no Bradesco lá, vamos supor. Você pode abrir uma conta em qualquer corretora, que é de graça. E se é pela internet, você tem 1 milhão de corretoras. Mas boas, assim, eu indico a XP, a Modal. Aí tem a Mirai, blá, blá, blá. Isso é uma corretora. Tem a Terra. Mas, assim, a XP e a Modal. XP tem as taxas mais altas, a Modal é a melhor, assim, para pessoa física. Você abre a conta, transfere o dinheiro para lá. É tudo auditado pela CVM, pelos órgãos. Não tem burocracia nenhuma, não tem risco nenhum.
Fazendo com as... Isso,
assim, se a corretora quebrar e seu dinheiro estiver na conta dela lá, você vai perder, mas você tem que ser esperto, você põe seu dinheiro num CDB e pá, pá, pá. Mas a Modal não, porque a Modal é banco, então é tudo garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, né? Aí você tem seu dinheiro lá, e lá é nada mais nada menos que um shopping de produtos de investimentos. Lá você tem fundos, lá você tem... Aí você pode comprar as ações por lá, lá tem a parte de renda fixa, você pode comprar, sei lá, pode comprar dívida de banco, debêntures, blá blá blá, tudo. E tem a parte também de você operar os índices, né? Então você vai, né, faz a contratação de uma plataforma de home broker, né? Sei lá, tem vários, tem o Profit, tem o Trid, tem MetaTrader, enfim... E aquela gritaria que ficava lá na bolsa lá antigamente, do pregão, agora sim, na sua frente. Então,
cada um de sua casa, do seu computador.
Você quer comprar, você aperta a boleta de compra, você quer vender, você aperta a boleta de venda, você vai... Aí depende de cada estratégia de cada um, né? Se o cara lê gráfico, se o cara lê fluxo, se o cara lê... Enfim, se o cara olha o minério em sei lá onde, cada um tem seu jeito de operar. Mas é muito simples e muito rápido. Mas... não tão complicado demais, mas então simples assim. Qualquer um pode abrir a conta e começar a operar, mas se você vai ganhar dinheiro, já é outro
story. É, outros 500. Como já dizia, chorão, né, velho?
Exatamente.
Não, me esquece. E tipo assim, tá. E se a pessoa que tá ouvindo isso aqui fala, velho, eu vou largar tudo. Eu vou largar mulher, vou largar emprego, vou largar família. Eu quero virar trader. O que você indica pra esse maluco?
Depende. Primeiramente, se o cara... Quem é a pessoa, né? Quem é o perfil da pessoa, o que ela faz...
Tem muita perder, né?
Tipo quais são as responsabilidades dela. Quanto de grana que ela tem e tal. Basicamente assim, você quer largar seu emprego pra ter outro trabalho? Sua estabilidade aqui, se você trabalha na multinacional, ganha bem, tem seu vale-refeição... você tem perspectiva, você cria sua família com isso. Ou se você tem um emprego que não vai te dar futuro, seu salário não é alto e você não quer expulsar a vida e você quer tentar ganhar dinheiro na bolsa e tal, 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 vai de cada um, entendeu? Não tem regra. É... eu acho que quem entra nessa mentalidade de se você quer sair pra ficar rico, assim, ah, vou sair, mês que vem tô ganhando 10 mil por mês, isso é mentira, não vai acontecer. Não vai acontecer. O que eu indico a galera, assim, é que se ela tá infeliz no trabalho dela, ou ela procura outro emprego na área, se depende do que ela gosta, e ou também vai operar na bolsa, entendeu? Sei lá. Ou então, junto útil ou agradável, se o cara é mandado embora, recebe uma grana, enquanto ele tá procurando emprego, começa devagarinho, tal, tal, tal. Isso aí é muito, muito particular. É. Você falar isso vai dar da realidade de cada um, entendeu? Mas
estudar bastante também, né?
É. Eu mesmo, por exemplo, não tinha nada a perder, entendeu? Nada a perder.
É, também.
Tipo assim, e ainda bem que eu encontrei uma coisa que eu gosto de fazer, né? Acho que eu já pensei, enfim, eu já teve um dia que eu tava viajando nisso. Se o cara falar assim pra mim, ó, você vai... todos os seus ganhos vão ser reduzidos a um quarto. Você quer continuar operando ou você quer ir para um escritório, sei lá, ganhar 3 mil por mês e, tipo assim, aturar um chefe que chato, que você sabe mais que ele, eu ficaria ainda na bolsa, entendeu? Eu ficaria.
É, o mercado vicia, velho, essa é a verdade. Operar é gostoso. O pior de tudo é que é gostoso. Perdendo ou ganhando é gostoso.
As perdas existem, né?
Existe, né?
Eu bati minha meta mensal hoje. Show. Mas nesse mês, assim, no dia 19. Hoje, esse mês eu perdi. Teve dia que eu fechei perdendo e tal. Mas se você é tranquilo, você tem a consistência, você sabe o que você tá fazendo, você não desespera, você não tenta recuperar, você não alavanca, então você tem aí, você sabe que você vai recuperar, entendeu?
Tá. E puxando até isso que você falou de... tipo assim, você dá dica do que a pessoa tá pra começar e tal. O que que você acha dessas propagandas aí que... porra, como eu pesquiso muita coisa nessa área, eu estudo muito do que eu estudo, tipo, 95% do que eu estudei pelo YouTube. Então eu recebo muita propaganda que tem a ver com bolsa, mercado e, tipo, propaganda que... promete triplicar o meu dinheiro. Tem pira que ficou famosa, mas tem outras. E de promete triplicar a minha grana e etc. O que que você acha a respeito disso? Tipo, a gente sabe que na maioria das vezes não é verdade. É um marketing mais agressivo. Mas o que que você acha disso? Qual que é a sua opinião?
Ah, se você olhar pro lado só de marketing, os caras estão fazendo certo. Porque assim, se você pegar a propaganda da Colgate, o dente lá não vai ficar branco daquele jeito, entendeu? Se você pegar propaganda da Nescau, os caras estão te vendendo saúde, mas você tá tomando só açúcar e corante, entendeu? Então assim...
é, mas você bota fé que ao mesmo tempo que o Colgate não promete ficar branco e o Nescau também não é saudável...
Não, eu não gosto...
um produto de, sei lá, 10 reais...
Eu não gosto da propaganda. Por exemplo, vou falar exclusivamente da Empíricos. Da propaganda da Empíricos. Eu não gosto. Não, eu sei que aquela menina não ganhou aquele dinheiro. Inclusive, ela falou já que fez 4 aportes. Então, por exemplo, se ela começou com 1.000 reais, só que no outro dia ela fez um aporte de 995 mil, hoje ela tem realmente quase 1 milhão. Só que não foi vindo da bolsa, entendeu? Foi um aporte. Mas não existe dobrar renda. O certo, o ideal, quem fala isso, sim, é um analista que eu sigo, que é o cara pra mim, você conhece, é o Daniel Nigri, é o cara que eu mais gosto, assim, que analista de bolsa, de mercado, de macroeconomia, economia. O ideal é
YouTube, ó, dica de hoje 7, não é?
Isso, não, dica de hoje 7, isso mesmo. Você dobrar seu patrimônio, seu capital, tipo assim, você tem 1.000, vira 2.000, vou falar direito, você tem, sei lá, 500 mil, vira 1 milhão, 1,5 milhão, papapá, você vai dobrando de 5 em 5 anos, isso existe, entendeu? Isso você consegue, se você for um investidor bacana, um trader bacana, isso você consegue, mas ficar rico do dia pro outro. Sim, por exemplo, acho que foi o George Soros lá que apostou contra a queda de um par de moeda lá e o cara fez um trade de 1 bilhão. Mas não sei também que ele entrou. Existe, tem os casos isoladíssimos, né? Tem o cara lá, tem até aquele filme lá.
Mega Sena, velho.
Não, até que não, porque Mega Sena é pura sorte. O cara tinha um fundamento por trás. Por exemplo, o pessoal do filme lá do The Big Short, que tipo assim, os títulos das hipotecas lá americanas, era o mercado mais tranquilo de você investir, papapá, o cara tava vendendo aquele mercado, vai cair, pá, o cara fez, virou até filme, o cara postou contra o que todo mundo gostava e, sei lá, ganhou muita grana. Existe isso. Só que assim, isso aí é pra investidor, é de outro escritório, o cara gera fundo de 1 bilhão e tal. Mas se você chegar com 1.000 reais e daqui a um mês você falar que tem 1 milhão, isso é mentira. E não existe. Eu sou contra esse tipo de propaganda, mas também não tô nem aí, sabe? A Empíricos quer vender relatório, o research deles é muito bom. Lá tem gente, a Luciana Seabra lá, eles são competentes. E os caras querem vender e é o jeito que eles fazem pra ele vender. Se você falar assim pra mim, Vitor, você quer virar sócio da Empíricos, mas tem que cojar com essas propagandas, eu falaria, claro, a Empíricos fatura 200 milhões por ano, por mês, sei lá. Assim, não julgo ninguém, nenhum dos sócios, não julgo o time do marketing. E, assim, cada cachorro que lama sua caceta, entendeu? Eles estão ganhando dinheiro demais e é isso que importa. E assim, quando você assina o produto, se você cai na ladainha lá de 1.000 a 1 milhão, se você assina o produto, eles vão te passar realmente bons investimentos, bons fundos, boas ações. A Empíricos tem, sei lá, boas ações que eu sei que eles têm, Banco Inter, que valorizou pra caralho, eles têm IRB, que é tipo assim, uma empresa muito boa. Mas você vai ganhar dinheiro assinando lá, o research deles tem que ter dinheiro pra investir mais, senão vai ficar rico rápido. Você pode até ficar rico no longo prazo, mas rápido você não vai.
Normal, né? Nada.
Exatamente.
Enfim, mais ou menos é isso. Agora, qualquer outra dúvida, te procura aonde? Você falou que você ia fazer um canal no YouTube, e aí? Tô me esperando.
Eu também tô, sei lá.
Não, para de viadade, faz essa porra logo. Cadê aquele Instagram seu lá pra falar de trade?
Eu desanimei, eu não gosto desse negócio. Porque você ficar mostrando boleta, primeiro que foda, eu tô operando bem menor, entendeu? Bem menor, porque eu tô gerenciando muito risco. Meu foco é esse. É ter um trade system consistente, com o menor risco possível, e você ganhar normalmente por muito tempo. Isso que vai deixar rico. Eu não quero andar de, sei lá, de Lamborghini em 7 anos. Eu quero é ser um velho rico. Sabe? Ter uma casa foda. Viajar o mundo inteiro quando eu tiver velho, entendeu? É isso, velho assim, a partir dos meus 50 anos, aproveitar a vida, conhecer o mundo inteiro. Então, tô tranquilo, eu vou conseguir. E eu desanimei desse negócio de ficar mostrando boleta, porque, sei lá, tem um executivo aí de grande empresa, nenhum rico, fica mostrando salário, fica mostrando nada, entendeu? Foda,
velho. Não, tipo, a gente tá no Brasil, se a gente na Suécia, beleza.
Brasil. Não, mas nem por causa de segurança.
Eu pago pau pra caralho essas paradas.
Não, mas assim, tô falando é questão de amadurecimento, entendeu?
Tem isso também.
Sim. Hoje eu acho meio um pouco ridículo.
Mas cara, fica mostrando.
Mas quem quiser falar alguma coisa comigo, tem meu Instagram, que é Papini Vitor. Não dou curso, não.
Não vai te vender nada.
Meu modo único e exclusivamente ganhar dinheiro com bolsa é na bolsa. E posso indicar com quem que eu aprendi, com quem eu aprendo e tal, mas...
Indica aí.
Se você quer...
Fala rápido aí, só pra...
Não, se você quer aprender a operar gráfico, trader é o Ogro de Wall Street, tipo Alex. Se você quer aprender fundamento, vai ler o livro Investidor Inteligente, vai precisar sobre o Warren Buffett, vai seguir os gestores de fundo no Twitter, vai ler o livro A Bola de Neve, do Warren Buffett.
Trade Design do Mark Douglas, muito bom, mas é pra psicológico.
Tem o Trade Design, lê o Rápido Devagar, enfim, aí você vai aprendendo, você vai achando coisa pra ver e vai dar tudo certo.
Uma coisa vai buscando a outra, tem certeza. Procurando um cara, aí você vai vendo ali, isso aqui...
Também. E assim, operando, cara, operando, fazendo replay, mesmo se for conta demo, no andar da carruagem. É, no, carruada, no andar da carruagem que as melancias se ajeitam.
Que isso, velho? Cara, que porra é essa, mano? O cara soltou um negócio na cabeça. Que porra é essa, mano? Eu não entendi nada. É, do nada o cara manda uma dessa assim.
Parece que eu cuspi a água aqui.
No andar da carruagem. Tá, enfim. Valeu demais, Vitinho. É. Caralho. Ai, que porra é essa? Eu não tava esperando, não. É isso aí, velho. Acho que deu um tempinho até considerável. Acho que vai ser o maior podcast, que eu acho que não devo cortar nada. Que eu tenho preguiça também, mas. Ah, no mais é isso, estamos esperando o seu canal no YouTube, porque tem que sair, foda-se se você tá com vergonha de aparecer, se é bonitinho, se você fosse feio, você poderia botar a máscara e foda-se, mas não é o caso. E...
demorou. Se inscreva no canal.
Se inscreve no canal. Próximo episódio aí, eu acho que não tá certo ainda não, mas eu vou gravar com outros amigos meus também, de falar de um outro assunto tão importante quanto, mas enfim, vocês vão ficar sabendo, semana que vem vai sair esse episódio, que deve sair na sexta-feira, você deve estar ouvindo numa sexta-feira, eu acho, dia 22, se não me engano. É isso, valeu galera, um forte abraço, tchau, obrigado. Só um minuto, não vai embora ainda não, eu tenho minhas redes sociais pra falar pra vocês, é MATEOSPAPINI, Matheus Papini, no Twitter e no Instagram. Lá pode mandar crítica, dúvida, qualquer outra coisa, sugestão de pauta, sugestão também de trilha sonora. E se vocês quiserem mandar alguma história maior ou mais interessante, manda no meu e-mail lá, contato.papini@yahoo.com.br. Valeu, falou, abraço.